Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Salve e esse é o podcast A Trivialista. Como foi a sua infância? O que você lembra dela? Como você era quando pequena e como passava seus dias? Que registros você tem desse momento? Desenhos, anotações escolares, fotos, vídeos, brinquedos ou memórias? Quando pensamos em crianças, pensamos em pessoinhas brincando, imaginando mundos e aprendendo coisas novas. Crianças, na maioria das vezes, não escrevem com grande frequência, não debatem publicamente e nem entram em reflexões profundas sobre a sociedade. Quando pensamos em crianças, dificilmente pensamos nelas como agentes históricos, visto que, geralmente, associamos a história com algo feito por adultos. Porém, desde os anos 60, a história da infância e da juventude tem se desenvolvido como um campo historiográfico. O sociólogo Herbert de Souza diz que a criança é o princípio sem fim, o seu fim é o fim de todos nós. Assim, nesse terceiro episódio do A Trivialista, vamos receber a Franciele Becker, historiadora que, desde sua graduação, trabalha com essa temática e, atualmente, no doutorado, analisa a Segunda Guerra Mundial e a ocupação francesa a partir de dossiês de meninos e meninas internadas em dois centros de observação de delinquentes em regiões parisienses. É isso. Seja bem-vinda, Fran. Conta aí quem é você, qual que é a tua trajetória.
Primeiramente, muito obrigada, Débora, por essa oportunidade de falar um pouquinho da minha pesquisa. Então, eu me graduei na Universidade de Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha, e já comecei a ter um primeiro contato com pesquisa já nesse momento, como bolsista de iniciação científica do CNPq. Acho que nesse momento é muito importante colocar, né, isso, dar valor para isso, né, mais do que nunca. Foi quando eu tive um primeiro contato com essa história da institucionalização da infância e da juventude no Brasil. E que se desdobrou em seguida para o meu projeto de mestrado, que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também com bolsa do CNPq, onde eu trabalhei um pouquinho, então, com as relações entre as políticas para a infância e a ditadura civil-militar brasileira. Aí teve um momentinho que, logo depois do mestrado, que eu fiquei dando aula, né, na periferia de Porto Alegre, em Canoas, cidade da região metropolitana, até preparar o meu projeto de doutorado agora, na Universidade de Paris 8, aqui em Paris, com bolsa da CAPES, né? Então, acho que um pouco dessa minha trajetória é fruto também dessas políticas públicas. Vou falar mais um pouquinho dos projetos daqui a pouco, mas acho que é importante mostrar, né, que eu tenho uma trajetória mais ou menos linear na pesquisa, desde a graduação, mas foi em função, né, dessas oportunidades todas.
A Fran está falando com nós diretamente de Paris, né? Muito chique.
Isso.
Ela é nossa primeira convidada internacional, né? Provavelmente a única nessa situação
não,
atual.
Não, vai ter mais, vai ter mais.
E é isso, então. Eu até não estou gravando o podcast de pijama pela primeira vez, porque é um momento único aqui, né, para o nosso programa. Bom, eu acho que tu pode começar falando um pouco sobre história das crianças mesmo e da juventude, porque é um tema que eu nunca vi, assim, na graduação, e mas é bem engraçado a gente pensar, porque outro dia eu tava escrevendo sobre, enfim, uma parte da minha pesquisa, e eu falava que a maioria das jovens encontradas no século XIX, das minhas fontes, eram jovens adolescentes, assim. E aí eu fiquei tipo, não, peraí, existiam adolescentes em si durante esse período, assim? Porque a gente pensa crianças como se sempre existisse termo, sempre existiram adolescentes, sempre existiram crianças, mas não é bem assim, né?
Exatamente. A história da infância, ela é muito jovem, parece até um pleonasmo, né, falar disso. Mas como você falou, ela vem dos anos 60 para cá, ela meio que surge, ou começa a se consolidar aqui na França mesmo, né, tem uma obra do Philippe Ariès, já hoje em dia bastante criticada em função das teses que ele acaba, das conclusões dele, mas o livro História Social da Criança e da Família, que ele lançou em 1960, ele vai ter muito sucesso, não só entre os historiadores, mas entre os outros profissionais de ciências humanas, a psicologia também, e ele abre todo um campo, né, não só de olhar a criança e o jovem como agentes históricos, né, mas também vários outros tipos de fontes. Na tua introdução você fala, né, nas fotos, os brinquedos, né, esses objetos de criança, tudo isso acaba se tornando fonte histórica a partir também da nova história, do movimento histórico que pensa novas fontes, novas abordagens, mas na história da infância isso é extremamente essencial. E importante a gente sempre lembrar que não existe em nenhuma época um único tipo de criança ou de jovem, por mais que se chame assim ou não, né, que isso tudo é uma construção histórica e que o próprio sentimento de infância é construído. A tese do Harrier lá nos anos 60 era que a Idade Média não via a criança como criança, ou não via o jovem como jovem, não existia essa figura. Isso já está um pouco, né, já foi ultrapassado, os historiadores medievalistas já avançaram nisso e mostraram a forma como a Idade Média via esses seres mais jovens, né? O que é importante falar, e daí eu já vou puxar para o Brasil, porque eu acho que a minha fala toda ela vai ser um pouco Brasil, um pouco França, né? Eu vou jogar entre esses dois campos.
Vai ficar massa.
Justamente porque a minha pesquisa pega os dois países, separadamente. Por exemplo, na minha dissertação, eu trabalho o tempo todo com a palavra menor, entre aspas. Né? Eu não uso a palavra menor usando esse termo de uma forma com aprovação minha, ou enfim, de uma forma positiva. Porque no Brasil, em função da desigualdade, do racismo, da falta histórica de políticas públicas de assistência de uma forma geral, o menor, ele é sempre uma criança pobre, perigosa, em vias de se tornar delinquente. Não só porque você tem lá no Código de Menores que ele é um menor, né? Seria a nomenclatura normal, Código de Menores, menores de 18 anos. Não, esse conceito, ele se torna outra coisa no contexto brasileiro. Ou seja, dentro da nossa realidade, o sentimento de infância, ele é muito diferente se você nasce rico e se você nasce pobre. Você é criança se você nasce na classe média. Você nasce numa família, entre aspas, estruturada. Quando você passa a ser, de alguma forma, perigoso para a sociedade, entre aspas, você se torna menor. Aqui na França, não. Aqui na França, usar menor é normal. Ele não tem esse mesmo tom pejorativo. Eu vou usar na minha tese o tempo inteiro e sem aspas. E eu ainda estranho fazer isso. Nos materiais que eu estou escrevendo, eu estou o tempo inteiro escrevendo mineur, 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 que parece a mesma coisa quando fala feminino e masculino. Eu vou usar o tempo inteiro com absolutamente outra conotação. Quando eu traduzir para o português, eu vou ter que dar um jeito de fazer isso de outra forma. Né? Então, esse exemplo que eu dei é mais para pensar, né? Os termos, os conceitos, quem são as infâncias, quais são as infâncias, quais são as crianças, sempre no plural. Né? Enfim, grupos que dentro de uma sociedade são sempre vistos de formas diferentes.
Quais são as fontes que tu utiliza para chegar nas tuas pesquisas? Assim, eu tava olhando meio por cima a tua dissertação de mestrado, que eu não li porque é gigantesca. Eu fiquei assustada, porque eu trabalho com muitas fontes, eu fiquei tipo, nossa, eu tô abalando, né? Eu sou muito foda. E aí eu olhei a tua e fiquei, meu Deus, como ela fez isso? E também eu não conheço direito essas fontes que tu utiliza, né? E agora as fontes são diferentes, né? Ali na França tu tá trabalhando com uma
Exato,
outra.
bem diferente.
E como é que tu chegou nelas, assim? Como é que, enfim, como tu se deparou com essas fontes específicas que tu já utilizou e utiliza agora?
Bom, acho que eu vou falar um pouco dos dois projetos para mostrar, né, teoricamente, como eles são bem diferentes. No mestrado, eu fui orientada pelo professor Henrique Padrós, da URGS, que é especialista em ditadura. E ele brincava comigo até o fim, até minha defesa, que eu enganei ele. Eu disse que meu tema era sobre ditadura, e você só fica falando de criança? Justamente porque eu juntei essas duas coisas, né? Existiam muito pouquíssimos trabalhos, quando eu fiz a minha dissertação, em que a gente pegava as políticas para a infância e a ditadura. Qual foi, mais ou menos, o meu problema de pesquisa, né, durante o mestrado? Eu trabalhei as políticas públicas de assistência para a infância pobre, tentando enquadrar elas dentro da doutrina de segurança nacional da ditadura, tentando pensar como a ditadura, traduzida sobretudo nas ações da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, da FUNABEM, e das FEBEMs, que são as ramificações estaduais dessa Fundação Nacional, como é que elas implantaram, ou favoreceram, ou criaram um clima ideológico, sobretudo, de culpabilização da infância, de controle e de vigilância da infância mais pobre. Um pouco com a ameaça anticomunista no fundo, parece que eu estou falando do Brasil de 2019, mas não. E como é que isso se processou num contexto local? Eu peguei Rio Grande do Sul, né, também Rio Grande do Sul, e depois Caxias do Sul, que é minha cidade natal, com uma instituição que já existia, mas que vai se remodelando para se encaixar nessas novas políticas. Então, eu estou falando de uma história extremamente institucional durante o meu mestrado. Eu usei uma história institucional, uma história de política pública. Portanto, a maior parte dos meus documentos foram administrativos.
Documentos oficiais do Estado, assim.
Mas, para dar um clima maior, assim, um contexto maior de como essas políticas estavam ocorrendo em Caxias do Sul, eu fui para os jornais. Eu trabalhei com todos os jornais desses 30 anos, de 62 a 92. Todas as notícias que saíram
Nossa, é
sobre
muita
criança.
coisa.
nesse contexto das políticas assistenciais. E entrevistas orais. Então foram, assim...
Vários métodos vários diferentes, tipos. Né?
Muito.
É, eu li o teu artigo que tu me passou, né? Que são sobre os jornais especificamente. Uhum. E era muito... É muito engraçado, né? Tipo, tem uma chamada aqui que eu tô vendo que é mendigos mirins infestam cidade. Tipo, umas coisas
exatamente.
Super fortes, né? Bem sensacionalistas, assim. E ali na França, como é que tu chegou nas tuas fontes?
Bom, quando eu comecei a planejar meu doutorado, e eu vou contar que, bom, em primeiro lugar, não foi motivo acadêmico que me trouxe pra França, meu namorado já mora aqui há 25 anos.
Ai, que ótimo, né? Juntou...
Oi?
Juntou o útil ao agradável.
Exatamente. Ele morava aqui, a gente namorava a meia distância, e daí eu já uni o útil ao agradável. Acho que a França é um lugar muito, muito legal para quem, para os historiadores, assim. É um dos melhores países da Europa, talvez, para os historiadores trabalharem. E eu queria continuar nessa mesma via, eu trabalhar infância e autoritarismo, de alguma forma, né? Mas eu Sim. sempre tive uma vontade de ir para as fontes primárias, assim, crianças escrevendo, sabe?
Sim.
Porque uma das coisas da história da infância, e que não é culpa dos historiadores necessariamente, é culpa de não haver fontes, não existirem arquivos com tudo isso guardado, a gente está sempre falando das crianças a partir do ponto de vista do adulto.
Sim,
Né? O adulto cria a política pública que vai incidir sobre a criança ela vai ser, entre aspas, vítima, né? Ou passivamente vai sofrer as consequências dessas políticas, a gente não coloca nunca a opinião da criança sobre aquilo que está acontecendo.
Sim.
Né? Isso é geral. Os historiadores não têm culpa disso, porque às vezes essas fontes simplesmente não existem, né? Não foram criadas, não foram produzidas, ou, enfim, de uma forma ou outra, isso não foi salvo. E a minha vontade era sempre de ir além. Aí, agora, no doutorado, eu conheci um professor da Universidade de Paris 8, da Ciências da Educação. Eu faço meu doutorado em Ciências da Educação, não é em História. E ele me mostrou um fundo de fontes absolutamente genial. De onde está saindo, nesse momento, os dois ou três doutorados diferentes.
Nossa.
Com outras teses das mesmas fontes. Mais ou menos, o que é? Nos anos 40, e vai ser durante a guerra, a questão da delinquência juvenil aqui na França, ela começa a preocupar bastante as autoridades. Tanto as autoridades da França ocupada, no caso Vichy, né, o governo colaboracionista, como os expertos, os profissionais envolvidos nessas políticas assistenciais. A França tinha perdido muitas pessoas na guerra, né? A gente tinha 2 milhões de homens presos na Alemanha, e então começa a surgir, a ficar mais forte a ideia de que a infância tem que ser protegida. Então, em vez de você simplesmente prender todas as crianças que cometessem algum delito e colocar numa espécie de prisão, seja ela numa prisão de adultos, numa cela separada ou numa instituição específica para crianças, eles começam a repensar essas práticas para, entre aspas, salvar as crianças. E eles criam um dispositivo chamado Centro de Observação. Esse centro de observação, ele tinha vários profissionais, como psicólogo, psiquiatra, médico, assistente social, educadores sociais, e a criança, a partir do momento que ela cometia um delito, ela era levada para esse centro de observação, ela ficava lá por mais ou menos 3 meses, sendo examinada, literalmente, dos pés à cabeça. Tinha muito aquela ideia da psicologia, da psiquiatria, sobretudo, de que a delinquência tinha alguma ligação com hereditariedade,
não, e que
estava, né,
super em voga nesse momento, né?
Exatamente. Então, eles criam esses centros para que durante 3 meses os profissionais se debruçassem sobre toda a realidade dessa criança, toda. Uhum. Nada do que aconteceu nesses anos de vida da criança estava fora do alcance desses profissionais, para no final criar uma pequena síntese de 2-3 páginas para enviar ao juiz, e aí o juiz decidir se essa criança ia ser punida ou não.
Nossa.
E daí vão aumentar muito mais as penas de liberdade vigiada, por exemplo, né?
Sim.
Ou de reeducação em meio aberto, ou elas simplesmente vão ser liberadas e mandadas para a família de volta, porque vão ver que o crime não é tão grave assim. E durante esses 3 meses, essas crianças, elas tinham meio que uma escola. Elas não eram uma escola de verdade, eles faziam um simulacro de escola, e pediam para elas escreverem redações e fazerem desenhos. E algumas das perguntas dessas redações e desenhos são assim: o que você viveu de mais feliz e de mais triste na sua vida? Qual o seu maior medo? Se você fosse invisível, o que você faria? Desenhe os 8 principais acontecimentos da sua vida. Desenhe o seu maior medo.
Fontes riquíssimas, né?
Exatamente. Se você tivesse 3 pedidos, o que você faria? Enfim, então, nessas redações e nesses desenhos, eu vou ter muita coisa sobre a guerra. Uhum. Esses centros de observação, eles foram criados a partir de uma lei do regime de Vichy em 1942, e o meu período vai até 1958, que é quando a legislação desses centros muda um pouco, a população vai mudar um pouco, então eu paro por ali. Então eu vou ter muita coisa sobre a guerra. Muita, muita coisa nessas redações, nesses desenhos, e não só, né? Em toda essa documentação que a assistente social produziu, que o psicólogo, o psiquiatra produziu, a guerra, os traumatismos, tá tudo ali. Então, sim, assim, ter a possibilidade de usar essas fontes primárias na história da infância é uma coisa que é bastante inédita, de uma forma geral, e que, sem dúvida, me deixa muito feliz de conseguir mexer nesse tipo de documento.
Sim, é muito único mesmo, né? Quando eu tava pensando um pouco sobre a tua pesquisa, assim, eu tava, tá, tudo bem, não se tem fontes, porque, bom, as crianças muitas vezes são analfabetas ainda, né? Não aprenderam a escrever, ou se escrevem, tipo, ai, não super escrevem o tempo inteiro, não registram fotos, não, né? Era muito mais difícil. Mas eu também fiquei, tipo, tem um grande preconceito de nós adultos, né? Sobre, a criança não sabe interpretar a vida, sabe? O que que ela vai ter uma grande opinião sobre algo, assim? Então, eu acho que ter essas fontes que falando de coisas muito sérias, assim, né? Tipo, uns reflexos de momentos muito difíceis e duros. É muito interessante, até pra gente quebrar um pouco esse estereótipo que a gente tem do adulto que tem noção de tudo e a criança que não tem, né? E eu queria que tu contasse alguns casos específicos, assim, que te chamaram a atenção e que, enfim, que tu achou incríveis e que a gente vai gostar de escutar.
Tem muitos. Eu tô com mais ou menos 700 casos.
Meu Deus.
Vai ser mais ou menos...
eu odeio porque eu sou pesquisadora que não tem... Eu amo todos, então eu vou usar todos, sabe? E aí a pessoa cria lá 800 páginas de dissertação.
Exatamente, a minha dissertação já teve 300, eu acho que a tese vai ter no mínimo 600. Mas são muitos casos. Na verdade, eu queria, antes de falar, para não focar só no contexto francês, para falar do contexto brasileiro, eu trabalhei, então, o nome da minha dissertação é O Perigo Moral em Tempos de Segurança Nacional. Né? E o perigo moral justamente dessa infância mais pobre, dessa infância que é culpada e culpável. Isso é uma expressão francesa que eles usam aqui, porque tem algumas coisas que, infelizmente, são muito parecidas, né, nos dois países, uhum, na criminalização da infância. Por mais que aqui não tenha o componente do racismo e da desigualdade tão grande, tem muitas coisas parecidas. Então, nos anos 80, no Brasil todo, em Caxias do Sul também, Caxias do Sul, para quem não conhece, é uma cidade industrial, uma cidade de médio para grande porte, a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, hoje em dia deve ter uns 500, 600 mil habitantes. E na época, na verdade há muito tempo, muitas décadas, nos anos 60, 80, ela conheceu várias ondas de migrações internas, muito importantes, de pessoas que iam para Caxias do Sul para procurar trabalho. E quando a gente está na época da ditadura, a gente sabe, né, que aquele milagre brasileiro, entre aspas, ele começa a dar mostras que não deu certo, sobretudo nos anos 80. Um caso, para mim, um caso limite em Caxias do Sul, nos anos 80, de um menino que foi preso, eu não sei dizer qual delito, porque era uma notícia de jornal e não tinha muito especificado o porquê, mas na inexistência de instituições corretas, de instituições que sejam favoráveis à reeducação, ao bem-estar desse menor, para pegar o termo da FEBEM, né, uhum, da sigla, ele foi colocado numa cela do presídio, numa cela só para crianças, e no presídio onde não tinha praticamente sol. Era uma cela totalmente escura. E esse menino, no auge do seu desespero, ele engole vidro para se matar.
Nossa.
Para acabar com aquela situação. Então, isso acaba sendo o momento, esse menino só existe quando ele tenta se matar. Ele vai aparecer, uhum, no jornal, né, com esse caso escabroso, meio sensacionalista, mas mostrando que essas políticas, elas chegaram ao limite. Já tinham chegado muito antes, mas nos anos 80, com o aprofundamento das desigualdades, isso vai ser ainda mais forte. Isso da dissertação. Agora, falando da tese, de alguns desses 700 casos, obviamente não vou poder falar de muitos, tem um muito interessante de uma menina. Uma menina nascida eu vou chamar ela de Micheline, que tem uma coisa, né, que os arquivos franceses, obviamente, quando a gente trabalha com fontes sensíveis, a gente tem que anonimizar as fontes. É uma das cláusulas do documento que eu assinei. Então, todos os nomes que eu vou falar aqui vão ser inventados, não são os nomes reais dessas
E não
crianças,
importa
né?
a data, assim, mesmo que tiver 200 anos, tu não pode falar o nome original?
Tem sim, tem um delay de comunicação e eu acho que é por aí por uns 200 anos, não vou saber de cabeça.
Sim.
Mas como faz 70,
É, não,
um pouquinho
tem
mais
ainda,
que isso, né,
podem ter
eu não
pessoas
tenho nem
vivas
como.
envolvidas, assim.
E é interessante porque eles estão vivos ainda, né, tem
Sim.
alguns, são todos senhores de 80, 70, 80 anos, 90 anos. E senhores e senhoras, tem alguns, inclusive, que vão para o arquivo e pegam seu antigo caderno do centro de
Ai, que
observação
massa.
e levam embora, muito interessante. Essa menina, ela é filha de um francês com uma polonesa. Eles estavam na Romênia, morando, quando ela nasceu em 1937. Então, aí, quando a guerra começa, ela tem 2 anos. E em 1944, portanto, ela já tendo 7 anos, o pai dela já se separou da mãe, ela está apenas com o pai, e eles sofrem um bombardeio, né, esses bombardeios da liberação desses países lá do leste. E no meio desse bombardeio, ela se perde do pai. Ele não consegue mais encontrar ela naquela confusão, ele acredita que ela morreu ou que ela se perdeu, e ele acaba voltando para a França. Sempre pensando que minha filha deve estar viva, devo encontrar ela de novo. Ela sobreviveu, ela foi colocada num orfanato, que justamente naquele momento ela era órfã, não conseguiam identificar onde estava o pai. A Romênia, ela entra no regime comunista, a partir desse momento. E o pai nunca desiste de procurar essa menina. Ele vai encontrar ela em 1951, num orfanato. Em 51 ela já tem 14 anos. E ele traz ela de volta para a França. Só que muito provavelmente ele faz alguns contatos com a imprensa descobre esse caso, e ela volta para a França de uma forma triunfal. Foi aberta a cortina de ferro comunista. A menina que saiu do orfanato conta os horrores da guerra. E daí o mais engraçado é que sai uma manchete no jornal muito sensacionalista aqui na França, e que ela fala assim: tirem as patas da Coreia imperialista. Estava rolando a Guerra da Coreia.
Nossa.
Extremamente já conectada,
Super
contextualizada nesse.
politizada, né?
Totalmente politizada dentro dessa lógica comunista. Tirem as patas da Coreia. Essa é a manchete. Mas, de toda forma, falando ao mesmo tempo, né? É engraçado isso, mas estou falando de uma menina que perdeu o pai e a mãe, porque a mãe já estava separada dela. Ela provavelmente pensou que o pai tinha morrido naquele bombardeio, se
Sim.
perde dele, vai para um orfanato, ela não tem menor chance de saber onde o pai dela está, ela tinha 6, 7 anos de idade, mas acaba sendo recuperada por ele uma década depois, quase. Né? 6, 7 anos depois. Um outro caso que, na verdade, mobilizou eu, meu orientador, e mais um outro profissional do memorial que meu orientador dirige sobre crianças de justiça, foi de um menino que ele comete um crime qualquer, é levado para esse centro de observação, e ele diz que ele é franco-americano e se apresenta com o nome de Freddy, né? Sou Freddy. Aí lá pelas tantas, o pessoal começa a achar que ele não é americano, coisa nenhuma, nem francês, porque o sotaque dele está muito estranho. Eles começam a falar com ele, ele dá esse nome, daí descobrem que é mentira, era tudo mentira. Na verdade,
Quantos
ele é um
ele
judeu
tinha?
alemão. Ele tinha mais ou menos uns 15 anos, eu acho.
Ah, era
Em
um.
torno de 15 anos. Isso acontece entre 1948 e 1950. Ele nasceu em 32, se eu não me engano. Então, ele tinha uns 15 anos, um pouquinho mais do que isso. E daí, descobrem que ele é judeu-alemão e que ele conhece, na loucura da liberação da Alemanha, ele acaba conhecendo um soldado americano, que fica muito amigo dele, um cara muito jovem, mas que se afeiçoa dele como se ele fosse irmão menor, e convence a família dele nos Estados Unidos de adotar ele, já que ele é órfão.
Sim.
Né? E daí, bom, ele tá esperando essa família vir buscar ele, fazer os papéis, e nisso ele acaba se perdendo, entre aspas, né? Ele acaba se afastando desse soldado, esse soldado é mandado para outro lugar, ele acaba em Paris, e ele é preso por, entre aspas, vagabundagem. É o que mais tem nas minhas fontes, né? Nenhum crime. A criança está na rua sem papel, ela é vagabunda, entre
Logo,
aspas, e ela é
vagabundagem.
presa. Justamente. Daí, bom, meu orientador achou genial essa história, ele me deu o número do dossiê, porque era um outro fundo que eu não estava pesquisando, mas que fazia parte de centros de observação, e eu achei genial, né? Essa história desse menino inventar essa história, e no fim ele é uma vítima. Aí eu continuei pesquisando nesse fundo onde estava esse dossiê. E eu descobri um terceiro dossiê. Esse caso. Que tinha o primeiro, em que ele dizia que ele chamava Freddy, né? E depois descobrem que o nome dele é Fedrich.
É Freddy, é quase uma novela, né?
Exatamente. E daí eu estava um belo dia no arquivo, pesquisando nesse mesmo fundo de documentos, e eu descubro um outro caso. E daí eu abro e eu, ué, olha aqui, Freddy, o mesmo Freddy, o que ele está fazendo no seu dossiê? Era tudo mentira, ele não era judeu, ele não era órfão. Ele inventou duas histórias de vida diferentes. Na realidade, ele é um menino alemão, tinha sido mandado para um colégio interno durante a guerra. Ele teve alguma briga com o diretor desse colégio interno e ele foge.
Nossa,
no meio da guerra, no meio do fim da guerra.
O plot twist da história.
Plot twist total, e ele chega na França, né, mais ou menos, ele não mente que ele realmente foi com as tropas, de uma forma ou outra, ele foi indo com as próprias tropas de liberação, ele vai viajando de um lugar para outro, mas é mentira. E o engraçado é que nem tudo é mentira, ele convenceu essa família americana a adotar ele. Isso é verdade. Ele enganou todo mundo na história, menos eu.
Ele enganou três países e só uma pessoa, 50 anos depois, conseguiu saber a verdade.
Uma brasileira, meio século depois, vai descobrir a verdade. Então, tem muitos casos, assim, extremamente curiosos como esse, mas tem uma coisa, assim, de uma forma geral, muito complicada, né? Eu briguei muito para conseguir fazer a minha tese com fontes de meninos e meninas. Porque o fundo de arquivos que meu orientador me apresentou é o fundo de arquivos do Centro de Observação Masculino. Era um centro público de observação, portanto, aqui na França, todos os órgãos públicos, eles têm muita consciência da necessidade de guardar esses arquivos. Então, esses arquivos já estavam no arquivo regional, né, do departamento em que se localizava esse centro. Então, foi muito tranquilo. Eu preenchi a papelada e eles me liberaram o acesso, né, a reprodução desses documentos. Agora, o centro feminino, de uma forma geral, no Brasil também, as políticas assistenciais para a infância voltadas para as meninas, elas normalmente vêm de centros religiosos.
Sim.
Vai ser os bom pastor. E aqui também o bom pastor, na verdade, surge aqui, né? A ordem religiosa do bom pastor. E as freiras não queriam liberar a documentação para eu pesquisar. Eu levei um ano para conseguir o acesso às fontes das meninas. Mas era uma coisa que eu queria muito mostrar. A visão das meninas sobre a guerra também.
Sim.
E o mais cruel é que as meninas, na maioria, elas entram nos centros de observação sem ter cometido crime nenhum. Elas entram dentro dessa noção de vagabundagem, que é usada para toda e qualquer coisa, mas no caso das meninas é quase sempre. Você pode apostar, é quase sempre ligada à questão da sexualidade. Durante a guerra, tô falando de Paris, esses dois centros ficam aqui na região de Paris, né, nas cidadezinhas próximas. Paris é zona ocupada durante a Segunda Guerra. Né? Desde o início, desde a invasão, Paris se torna zona ocupada pelos nazistas. A gente não tem nenhum político francês de prefeito, de governador, de região, nada disso. A gente tem oficiais nazistas. Então a presença de soldados é muito grande. Eu tenho muitos casos de meninas que vão para centros de observação e que às vezes passam anos em monastérios. Essa é a pena para as meninas, muitas vezes, né?
Sim.
Ficar dos seus 16 até os 18 anos no monastério de freiras, por terem ido no cinema com um soldado.
Ai,
por terem a foto de um soldado na sua bolsa, de saírem do cinema e conversarem com um soldado na rua. E isso tudo é encarado como prostituição.
Sim.
Tudo isso cai dentro da noção de prostituição. Eu tenho muitos casos de meninas que saíram com soldados alemães, não só alemães, a maior parte do tempo são os alemães aqui, mas depois da liberação passam a ser os soldados americanos, ingleses e franceses, porque o exército volta a se recompor. Então, eu tenho muitos casos de meninas que acabam tendo toda a sua juventude perdida, vão ficar enclausuradas nessas instituições religiosas por terem saído com alguns dos soldados. Algumas vão ser acusadas de colaboração, né? Como os franceses falam de colaboração horizontal, né? Colaboração amorosa.
Sim.
Por terem saído com soldados também. Mas é muito claro nas fontes que a grande maioria não passa de um amor juvenil. Né? E esses próprios soldados são jovens. E muitos, boa parte deles estão ali de forma obrigatória. Então, assim, eu acho que a história da infância, ela contribui para deixar um pouco mais complexa a história. Ela não é tão fácil como a gente imagina.
Sim. É, e é muito interessante como eu trabalho crimes cometidos por mulheres, né? Então, só que os meus crimes são homicídios, enfim, são crimes mais graves, assim, do que vadiagem. Mas é muito engraçado como elas são duplamente culpadas, né? Elas são culpadas porque elas estavam vadiando na rua enquanto deviam estar em casa, mas também porque elas quebraram o seu estereótipo feminino de recatada, né? Da boa moça. Ainda mais se tu é uma criança, enfim, uma criança, uma jovem, tu tem que ser pura, tu tem que ser virgem, né? Ela pode ter sido deflorada. Então, já é uma questão muito mais profunda quando é pra mulher, né?
Sem dúvida.
E como
Isso é
também
muito
é até
claro.
enfim, a punição, né? Enquanto os homens vão pra cadeia, as mulheres vão pro monastério, né? É, parece que, enfim, elas não mereceriam algo igual do que os caras, né?
É também essa coisa de pensar que numa instituição religiosa elas vão ser reeducadas e purificadas. Tem um pouco dessa lógica também. Uma outra coisa muito interessante também nesse caso, falando de sexualidade, falando de meninas, não são poucos os casos nas minhas fontes de meninas que saem com os soldados alemães, que mantêm relações com esses soldados, passam sífilis para esses soldados. Esses soldados, quando se dão conta que estão com uma doença venérea, eles denunciam essas meninas, elas são presas por causa da denúncia deles.
Nossa, que
Tem
absurdo a
muitos desses
complexidade
casos, né?
disso, né?
Muitos desses casos também. Outra coisa que acho que é quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, a gente pensa no Holocausto, e também tenho fontes de crianças judias durante a guerra. É um pouco mais comum no pós-guerra, né? Porque a realidade da criança e do jovem judeu durante a guerra é se esconder, né? É tentar fugir da perseguição. Então, assim, a gente vai ter menos crianças judias cometendo crimes por causa disso. Né? Não é que eles cometam mais ou menos crimes que as outras crianças, simplesmente eles não estavam
Sim,
nas
eles não
ruas ou
podiam ficar em público, assim.
não podiam correr os mesmos riscos, em resumo, né? Então, eu tenho vários casos no pós-guerra de crianças judias, muitas órfãs, muitas com vários membros da família deportados e assassinados, mas eu tenho alguns casos durante a guerra. E às vezes são alguns detalhes nos documentos que faz a gente se dar conta que eles são judeus. E em um ou dois casos, a instituição, nesse caso masculina, né, o centro de observação masculino, eles vão ajudar a salvar essas crianças. Né? Tem um caso de um menino que ele já tinha o pai já tinha sido deportado para Auschwitz. A maioria dos judeus, das minhas fontes, são judeus estrangeiros, né, que não são franceses. Então, o destino deles quase sempre Auschwitz, quando eles são deportados. E ele já tinha perdido o pai, já tinha perdido um irmão, uma irmã. Ele estava meio que sozinho, acho que a mãe dele estava escondida. O ano já é 1944, já está na época da liberação do país. Mas a instituição pensa o seguinte: olha, o crime que ele cometeu não é grave, né? Existe ainda alguma estrutura familiar que possa acolher ele, devia ter alguns parentes, tios, alguma coisa assim. Mas a gente não vai optar em mandar ele de volta para a família, porque ainda é muito perigoso. Isso já no fim da guerra, antes vocês não iam poder fazer isso. Então, algumas crianças que vão ser salvas assim, não são muitas. Na verdade, existe uma tese de um colega nosso de laboratório que mostra que a assistência pública, no caso das crianças órfãs, não delinquentes, salvou muitos judeus. Escondendo, nem registrou eles os documentos, simplesmente salvou. Pelo menos o que encontrei até agora foram casos bem raros dentro da justiça da parte criminal.
Tá mexendo com umas questões muito sensíveis para muitas pessoas. E no teu projeto de doutorado, tu coloca que tu ia, enfim, não deixar uma leitura vitimizante e maniqueísta, né? Como é que tu trata de um tema tão sensível assim, que foi muito importante para algumas pessoas e agora tu tá mexendo com isso e outras pessoas vão ler?
Acho que dos 700, uns 500 tem redações e desenhos, e uns 200 não tem. Quando a gente não está lendo essas fontes em primeira pessoa, é muito fácil a gente se tornar insensível. Muito fácil. Porque um processo, ele tem aquela linguagem específica. Uma enquete social das assistências sociais, ela tem uma linguagem, ela tem um monte de conceitos da época, tem esse julgamento muito pesado. A menina se prostituía, teve várias relações, não sei o quê. É muito fácil você se dessensibilizar e se tornar uma pessoa extremamente fria lendo essas fontes dessa forma. O que que eu faço é ler outros tipos de fontes, ler outros tipos de coisas. Eu tô sempre com um livro, com uma história da Primeira Guerra em primeira pessoa. Tô lendo um agora que chama Un sac de bia, que seria um saco de bolinhas de gude, né? Que é uma história real de um menino e seu irmão, e eles se escondem, eles fogem pela França. Não sei se não se tornou filme, não tenho certeza. Então, eu acho que eu tento colocar lado a lado, né? Para me sensibilizar novamente. E quando eu falo de não ver essas crianças da guerra como vítima, isso eu também tenho que me lembrar o tempo todo. Porque sim, elas perderam seus pais, ou elas perderam toda a sua infância longe dos pais, porque os pais estavam presos, ou elas sofreram com os bombardeios, né? Ou elas, enfim, tiveram que se esconder, tiveram que fugir. Isso tudo torna elas vítimas de guerra. Mas, ao mesmo tempo, todas essas crianças, elas têm uma força e uma capacidade de discernimento e uma capacidade de escolha que é muito maior do que a gente imagina. É muito comum aqui na França, desde o fim da guerra, você transformar a resistência num discurso heróico.
Uhum.
Né? Os grandes resistentes, o próprio De Gaulle, né, o presidente, o maior resistente, né, ou outros que foram assassinados se tornaram mártires. Então, você tem um discurso sobre a resistência que é muito heróico. Tenho muitos meninos, meninas praticamente nenhuma, e é uma questão de gênero também. Mas eu tenho muitos meninos que fizeram parte da resistência. Muitos meninos que optaram ir para os FFI, as Forças Francesas do Interior, que era essa resistência mais ou menos organizada pelo De Gaulle desde o exílio, de Londres, da Argélia, mas que toma força aqui dentro do território antes dos aliados virem liberar o país. E eles vão para a resistência não porque eles são antinazistas. Eles não vão para a resistência porque eles são comunistas. Eles vão para a resistência porque eles brigaram com a mãe.
Escolhas da vida.
Vários deles falam disso, né? Eu não aguentava mais o clima da família, né? Aquele meu padrasto que me incomodava. E eu decidi ganhar a vida por mim mesmo e eu fui para a resistência.
Sim.
E eu fui para os maquis, que é a resistência, digamos, a resistência rural, né? Aqui na França. De grosso modo falando. E eles sabem onde eles estão, eles sabem o que eles estão fazendo, mas as escolhas, elas não são heróicas assim. A realidade não é tão simples. O mito da resistência, ele não se segura em pé quando a gente coloca lado a lado com alguns tipos de documentos. Ou então, aquele menino que durante toda a guerra trabalha para as tropas alemãs voluntariamente. Ele procura emprego nos escritórios de recrutamento alemães, mas ele não é nazista.
Uhum.
Tanto que quando as tropas americanas chegam aqui, ele
vai
simplesmente...
trabalhar para eles.
Exatamente. E tem um menino que diz: eu trabalhei para as tropas alemãs porque eu não tinha sapato.
Sim.
Eu não tinha sapato para usar. Você não conseguia encontrar couro na França. É uma coisa impossível, né? E então a minha opção por fazer parte dessas tropas não era. Eu não sou nazista. Eu simplesmente não tinha botas. Eu queria ter botas. Ou queria ter um uniforme militar e poder comer na cantina dos militares.
Sim. A realidade é muito mais complexa, né?
Exatamente. Ela tem muito mais nuances do que a gente imagina. Então, o próprio discurso, aquele maniqueísmo, né? Colaborou, né? Que a gente fala colaborou, colaboracionista ou resistente, ele não fica em pé. Esse maniqueísmo, ele é muito mais complexo.
Sim.
E, obviamente, acontece o mesmo com os adultos, mas acho que com as crianças isso fica ainda mais visível, né?
Sim, isso que é o legal da tua pesquisa, assim, são histórias que a gente não vê geralmente, né? E que quando observadas a gente consegue ver umas nuances e umas, enfim, umas especificidades que a gente nunca imaginou. Que não aparecem no, na mega história, assim, na história que a gente geralmente vê na escola, ou até na graduação, né? Porque eu também não vi isso na graduação. Mas enfim, aí por fim eu quero que tu dê umas dicas de leituras para as pessoas que se inspiraram, que querem seguir tua trajetória, pesquisar a história das crianças, Segunda Guerra, não sei, o que tu achar de legal aí para indicar.
Então, eu sempre tenho uma preocupação de criar material didático, ou indicar coisas didáticas, né?
Uhum.
Eu fui professora só por 4 anos, mas eu consegui fazer alguns projetos muito legais com meus alunos. Sempre pegando essas coisas das trajetórias, né, das escritas de si, das escritas autobiográficas. Então, algumas das minhas dicas vão nesse sentido. Uma primeira dica, eu estou um pouco afastada da historiografia brasileira de história da infância nos últimos anos, né? Eu estou no doutorado desde o final de 2017, mas eu estava preparando desde 2014 o projeto. Então, eu meio que abandonei em 2012, quando eu minha dissertação. Né? Eu realmente estava muito cansada. Mas, por muita felicidade, por uma gentileza enorme da professora Silvia Arendt, lá da Federal de Santa Catarina, ela me mandou um livro, aqui para a França, né? Sobre a história da infância e da juventude, lançado em 2018. E ele é um panorama latino-americano. Então, assim, quem quiser dar alguns primeiros passos, entender que tipo de pesquisa são possíveis, que tipos de enfoques, que tipos de abordagens. Esse é um livro que está sendo lançado, que eu acho que é bem tranquilo para encomendar, para comprar. Chama Infâncias e Juventudes no Século XX, Histórias Latino-Americanas. Lançado, então, em 2018 pela professora Silvia Arendt, pela professora Esmeralda Moura e pela professora Susana Sozenski. Se eu não me engano, é argentina ou chilena. Ela escreve alguns dos artigos do livro. Então, são artigos sobre Brasil, México, Argentina e Chile, divididos tematicamente. Então, acho que é um panorama bem legal da nossa realidade latino-americana, né? Para a gente não ficar só no Brasil também. Inclusive, em relação à ditadura, os dois artigos são sobre Argentina e Chile. São bem interessantes, assim, para pensar essas infâncias na ditadura. Para trabalhar, de uma forma geral, na sala de aula, tem um livro que é um apanhado de diários e cartas de crianças durante a Segunda Guerra Mundial, que eu usei na sala de aula com os meus alunos lá de Canoas, que é bem interessante, né? Ele se chama Éramos Jovens na Guerra, Cartas e Diários de Adolescentes que Viveram a Segunda Guerra Mundial. Foi lançado em 2013, né? É uma americana, talvez a outra seja de origem russa ou algo assim, Sarah Wallis e Svetlana Palmer. Então, é um livro bem interessante, ele vai dividir, são, sei lá, 10, 15 crianças, e ele pega trechos e divide tematicamente, início da guerra, bombardeios, fim da guerra, bomba atômica, tem uma criança japonesa, inclusive, é bem interessante. Não pega só a perspectiva europeia, pega a perspectiva de um menino que ficou nos Estados Unidos, que acompanha a guerra de longe, né, e tem, então, uma menina da ocupação francesa, então tem vários pontos de vista. E um livro que, bom, esse, você tem que ter algum... Você tem que estar preparado, não é um livro fácil de ler. Ele foi lançado em 2017 no Brasil, é da escritora russa Svetlana Alexievich, que acho que muitos conhecem pelo
é bastante famosa,
Voz de Chernobyl,
é.
Ou então O Fim do Homem Soviético, mas é um livro só com depoimentos de crianças russas, que chama As Últimas Testemunhas. É um livro que mesmo eu, que estou mais ou menos habituada a histórias bastante pesadas, eu não conseguia ler mais do que dois ou três capítulos, que são bem curtinhos, em seguida. Eu realmente tinha que parar. Eles eram bastante pesados. Mas é um livro bem interessante, e aí você vai ver crianças sujeitas à extrema violência. Né? O pior que a guerra pode fazer para uma criança, nesse sentido. E você me falou, né, que não trabalhou com muita coisa de história da infância durante a graduação, e eu acredito que você também não tenha trabalhado muita coisa sobre a França de Vichy.
Não, eu não... Pois é, quando chegou ali em contemporâneo, eu já tava final de curso, né? A pessoa já tá mais pra lá do que pra cá. Mas não trabalhei... não trabalhei muito também. E tanto que eu gostava muito da temática da Segunda Guerra quando eu entrei pra história. E era super empolgada, porque muito filme, muitos livros. É um tema que tá sempre na mídia, né? E que a gente conversa muito, assim, no cotidiano. Mas durante a graduação, eu não me dediquei muito, assim... E acabou que passou meio batidão, assim, pra mim. Tipo, fiz a cadeira, mas não peguei material por fora, sabe? Como eu gostaria de ter feito, então... Tanto que essas perguntas dos livros eu faço pras pessoas que ouvem, mas é pra mim mesmo, né? Eu que vou anotar os livros e ler.
Pois é, eu não estudei absolutamente nada sobre isso nas cadeiras de contemporânea na minha graduação. Eu tive que começar do zero, aprender, entre aspas, sozinha tudo isso pra entender esse contexto um pouco melhor. Que aconteceu na França, né, que é o único país ocidental que colaborou com o nazismo, veja que título legal que você tem. Não tem muita coisa traduzida para o português, infelizmente. Eu peguei dois livros, um para puxar a brasa para o nosso assado, que nem a gente fala, que é de um dos nossos maiores historiadores, que é o Mark Bloch, né, o grande Mark Bloch da Apologia da História, que todo mundo vê como se fosse um manual.
Várias citações.
Né? Muitas citações. É o nosso Paulo Freire, né? Nosso guru. E ele escreveu um livro, na verdade ele lutou na Segunda Guerra, já tinha uma idade mais ou menos avançada, ele poderia ter sido liberado disso, mas ele optou por lutar na Batalha da França. E ele escreve no calor dos acontecimentos. Chama Estranha Derrota.
Ah, não
E
conheço, nunca li.
é um dos livros que melhor explica a derrota francesa. E ele, como historiador de longa duração, escreveu história do tempo presente mesmo.
É,
Ele
ao vivo,
realmente,
ao vivaço.
né? Veja, ao vivo. Então, é um livro muito legal para dar uma noção do contexto francês, de por que eles perdem, né, em pouquíssimas semanas, são 6 semanas, se eu não me engano, eles são dizimados pelo exército alemão, né, pela Blitzkrieg, que invade a região das Ardenas. Em pouquíssimas semanas, o país todo, se os alemães quisessem, teriam ido até o sul, não foram, pararam na metade, está sob domínio alemão. Então, A Estranha Derrota do Mark Bloch, ela foi lançada em 2011. Não me engano, é a Zahar, não tenho certeza agora qual é a editora. Mas ele foi publicado pós-mortem, porque o Mark Bloch, judeu, ele entra para a resistência e ele acaba sendo assassinado pela Gestapo antes do fim
Sim.
da guerra. Portanto, esse livro ele foi editado, né, foi publicado pós-guerra, em 1946. E o último, na verdade, não é um livro, é um documentário de 1969, que chama A Tristeza e a Piedade. Ele foi traduzido pelo Instituto Moreira Salles, então você compra pela internet, é bem recente esse lançamento do Instituto, e que é um pouco maniqueísta a questão da resistência e da colaboração, tá? Existem algumas ressalvas, mas de uma forma geral ele mostra, né, como os franceses têm. Não lidavam bem, tentavam esconder um pouco essa memória da colaboração e de tudo que aconteceu durante a guerra. Ele chega a ser um pouco engraçado, né? Tô rindo, mas tô nervoso, assim, você fica. É bem interessante. Então, A Tristeza e a Piedade, que foi um divisor de águas na memória de Vichy aqui na França, inclusive, quando ele foi lançado, ele foi absolutamente polêmico. Ele é lançado em 69, então a gente está na onda do Maio de 68
Sim.
ainda. Né, várias estruturas sendo quebradas, digamos assim, inclusive na questão da forma como o documentário ele é feito, ele é gravado, ele foi bem interessante na época. Então são todas essas dicas aí.
Amei. Eu vou anotar tudo. Então é isso, Fran. Muito obrigada por ter aceito, né? Agora não sei nem que horas são aí, já deve ser meia-noite.
10h17.
Quase. A pessoa ótima em matemática, né? E, bom, quero te agradecer por ter aceitado. E eu acho que foi muito legal, eu gostei muito da nossa conversa, aprendi muito, porque é uma área que eu, de fato, não conheço muito, né? E acho que muitas pessoas também não conhecem, né? E é isso. Quer falar mais alguma coisinha?
Só agradecer, acho muito legal. Eu sou muito fã de podcast, muito
Uhul!
mesmo. Já faz alguns anos que eu escuto. E que bom participar. Isso foi uma surpresa maravilhosa. E que legal a gente poder falar das nossas pesquisas. Acho que é um momento de valorizar, né? De mostrar
Sim.
o que a gente está fazendo e que não é balbúrdia, não.
É. Então, é podcast, não é balbúrdia, é podcast que a gente tá fazendo. Então
É
tá.
isso aí.
Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um A Trivialista. Nos sigam na rede social Twitter, é o @trivialista. O e-mail é o atrivialista@gmail.com. Quem grava o nosso podcast é o Leonardo Braga, a nossa produtora é a Ralph Dev. E é isto. Tchauzinho, até mais.
Half-Death.